É a quinta coluna. Boa noite, Miguel.
Boa noite, Zé Alberto.
Faz hoje 4 meses, precisamente. Disseste aqui na TVI, foi o dia em que se demitiu o António Costa, em que houve as buscas, as detenções e o país entrou em estupefação e alvoroço. Disseste nesse dia que esperavas que a investigação, no caso do Primeiro-Ministro, fosse célere e, sobretudo, que ela fosse conhecida pelos portugueses até ao dia das eleições. A campanha acaba amanhã. Isso não aconteceu.
É verdade, não aconteceu. Eu vou só recordar que o essencial daquele célebre parágrafo da Procuradora-Geral da República, ela dizia: no decurso das investigações surgiu, além do mais, a invocação por parte dos suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto supracitado. O contexto supracitado era suspeitas de crimes de tráfico de influências e corrupção. E dizia que essas suspeitas seriam investigadas autonomamente junto ao Supremo Tribunal de Justiça. Ora, como tu disseste, passa hoje 4 meses, dia por dia. O que é que aconteceu em relação às suspeitas e à sua investigação de António Costa? Não houve nenhuma diligência feita junto daqueles que tinham falado o seu nome e que, aliás, António Costa não conhece pessoalmente, nunca falou com eles. Nunca tinha falado com eles, nunca falou com eles. Não os conhece. O Ministério Público não avançou com nenhuma indiciação para o apresentar a um juiz de instrução, a um juiz do Supremo Tribunal, neste caso um conselheiro. Não deduziu contra ele nenhuma acusação. Não o constituiu o arguído. E nem sequer o ouviu até hoje. Ou seja, não fez nada. Nada, Zé Alberto. Não houve nada. Nem um passo. E, portanto, passados isso, 4 meses...
Isso explica-se pela morosidade convencional da justiça?
Não é possível. Não é possível nem é aceitável. Passados 4 meses, os portugueses que não queriam eleições, que não pediram eleições, vão às urnas sem saber se o governo decaiu, era, de facto, chefiado por um Primeiro-Ministro em relação ao qual havia suspeitas sólidas de tráfico de influências ou corrupção, ou se tudo não passou de uma irresponsabilidade da Procuradoria-Geral da República. E pelo caminho, porque uma hora depois do comunicado de 7 de novembro, as agências internacionais estavam a noticiar que o Primeiro-Ministro de Portugal demitiu-se na sequência de suspeitas de corrupção que estão a ser investigadas pela Justiça. Foi o nome de António Costa, foi o nome do Governo de Portugal e foi o nome de Portugal, foram para a lama. Aparentemente nada disto apressou o Ministério Público. Não há pressa, é apenas a honra de um homem, a honra de um país, a honra de um governo.
E os portugueses vão escolher, amanhã é o último dia de campanha, vão escolher no domingo um novo Parlamento e, em consequência disso, um novo Governo, sem saberem o que é que aconteceu ao anterior.
Sem saber o que é que aconteceu ao anterior, o que pode ter influência no voto. E, além do mais, os portugueses vão escolher, e a gente viu, bom, isto agora já é uma apreciação subjetiva, mas que eu acho que não anda longe da verdade, basta ver o que foi a intervenção de António Costa no comício do Porto do Partido Socialista para perceber como os próprios socialistas preferiam António Costa do que Pedro Nuno Santos. Portanto, o Ministério Público teve uma intervenção direta na política nacional, invadiu o princípio da separação de poderes e, aparentemente, em nome de nada. Acha que não precisou fazer nada. Eu acho que isto é insustentável. Eu não consigo perceber como é que o Partido Socialista está em silêncio e não consigo perceber como é que o Presidente da República pode continuar em silêncio.
Já Lucília Gago tem falado
Falado para dizer que não aceita as críticas.
E que há uma lógica de perseguição do Ministério
Público.
É isto que eu digo hoje,
por exemplo, ela vai chamar pressões, ingerências, ataques, descabelados, tudo isso. Quando ela não admite a crítica. Mas eu pergunto o seguinte, acham que não há um problema com a atuação das altas autoridades do Ministério Público? Depois de tudo isto, acham que não há um problema? Acham que ele não merece ser discutido? Não precisa ser discutido? Quem acha assim, ou está cego ou não quer ver?
Partilhas da ideia de que uma grande parte dos portugueses pensa da mesma maneira?
Que eu?
Sim.
Eu acho que sim, eu espero que sim.
Muito bem. Miguel, vamos avançar.
Vamos avançar.
Se dermos por encerrado este capítulo, viramos a página para uma página muito negra.
E que eu vou repetir aqui, Zé Alberto, porque eu não consigo deixar de pensar no que se passa em Israel e no que se passa na Ucrânia. Eu não consigo deixar de pensar. Num lado, eu estou a assistir a coisas que eu não me lembro de ter assistido com esta gravidade. No outro lado, eu acho que estamos a caminho da Terceira Guerra Mundial. Mas vamos por partes.
Vamos primeiro ao Médio Oriente, porque nos últimos dias a devastadora tragédia em Gaza ganhou dimensões visuais ainda mais cruéis e tu queres exatamente
Eu quero comparar essa fotografias. Eu peço ao realizador que ponha no ar um conjunto de fotografias que nós escolhemos para comparar. Temos aqui Auschwitz em 1945, o campo de concentração, isto é, após a libertação. E temos ao lado as fotografias de Gaza em 2024. Outra vez Auschwitz, a fome das crianças, que era uma coisa inimaginável, e a fome em Gaza, onde estão a morrer, já morreram 7 crianças à fome. Primeiro morreram com os bombardeamentos 12 mil crianças, isto é o gueto de Varsóvia, em 1943, depois dos nazis terem atacado. Isto é Gaza, depois do ataque dos israelitas. Ora, eu sei que comparar estas imagens é muito forte. É muito forte, porque no fundo o que eu estou a comparar é aquilo que os nazis fizeram aos judeus durante a Segunda Guerra e aquilo que os israelitas estão a fazer aos palestinianos. Agora, eu não sou responsável pela comparação. As fotografias não mentem. As fotografias não mentem. Eu pergunto-me como é que os israelitas verão isto. Porque eu quando vi aquela fotografia daquela criança palestiniana a morrer à fome, eu lembrei imediatamente dos campos de concentração. E eu pergunto-me como é que Israel vive com isto. Como é que vivem com estas imagens? Como é que os que passaram pelos campos de concentração hoje em dia pensariam ao ver isto, a pensar os nossos filhos, os nossos netos estão a fazer isto, o que nos fizeram a nós? E como é que a comunidade internacional, como é que os campeões dos direitos humanos do Ocidente aceitam isto? Como é que aceitam isto?
Estamos já muito longe de qualquer justificação a propósito do hediondo massacre do Hamas de 7 de outubro.
Sim, pois, Zé Alberto, o Israel com esta operação deve ter morto 200 terroristas do Hamas, sim. Mas matou 30 mil civis. Há dias, para libertar dois reféns, foram os únicos que libertaram, mataram 28 civis na operação.
E parece-te que ao tomar esta, enfim, esta iniciativa militar com a dimensão e a crueldade que ela, e o nível de destruição e morte que ela tem implicado, que de uma certa forma o governo atual de Israel está a condenar gerações futuras de israelitas a serem encarados com desconfiança e dúvida pela comunidade internacional.
Completamente. Eu acho que eles estão a passar para as gerações futuras de israelitas e de judeus, que são não cidadãos de Israel, o mesmo fardo que gerações de alemães tiveram depois da Segunda Guerra Mundial, que alguns ainda têm, não é? Que é um fardo insuportável. Eu, se isto fosse cometido pelos portugueses, eu estaria completamente angustiado. Eu não aceitaria que o meu governo tivesse a cometer esses crimes. Fosse qual fosse a razão, a represália necessária. Não aceitaria isto. Isto é inaceitável. Eu não consigo perceber que todo o tempo nós vemos a condenação da Rússia na Ucrânia. Mais e mais sanções sobre a Rússia. E em relação a Israel, nem sequer pararam o fornecimento de armas a Israel, sabendo que as armas são usadas para este massacre.
Na tua opinião, porque existe uma espécie de salvo-conduto emocional e histórico em função do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial?
José Alberto, mas não foram os palestinianos que fizeram o Holocausto, foram os alemães. Os palestinianos não tiveram culpa. Eles não estavam envolvidos,
certo,
nisso, não é?
Certo.
Resolveram instalar ali o Estado de Israel. Imagina que instalavam aqui. Éramos nós que estávamos no lugar dos palestinianos,
certo?
A verdade é essa, quer dizer, o Estado de Israel devia-se ter instalado na Baviera, na Alemanha, porque eles é que foram os culpados do extermínio, não foram os palestinianos. Agora, nada disso, vamos esquecer isso, nada disso justifica estas imagens. Nós estamos em 2024 e estamos a ver ali crianças que já morreram 12 mil dos bombardeamentos e agora estão a morrer de morte lenta.
De fome e desidratação.
De morte lenta, de fome, desidratação e doença. Isto é insustentável. Que raio de planeta é este? Que raio de civilização é esta?
E como se não chegasse, tu dizes que estamos a caminho de uma guerra mundial. Foi assim que foi disseste há pouco.
Foi isso que disse.
A propósito da Ucrânia. Porquê? Quais é que são os desenvolvimentos mais recentes?
Nós tivemos
a reflexão nesta altura sobre o.
Nós tivemos aquela declaração do Macron de convidar os países da NATO e os países europeus a mandar tropas para a Ucrânia, envolver-se diretamente numa guerra contra a Rússia.
Ele renovou.
Renovou.
E disse, não sejam cobardes.
Exatamente, não vamos ser cobardes.
Aquilo não foi um erro.
Esta é a nossa guerra. Eu não falei sem querer. Eu falei pensadamente. Esta é a nossa guerra, disse ele. Esta é a nossa guerra. Ao lado do primeiro-ministro da República Checa, da Chequia, que também defende o mesmo. Entretanto, vimos que os países bálticos e os países nórdicos estão a pensar, a pedir à NATO que estacione lá armas nucleares. Ou seja, isto é, a crise dos mísseis de Cuba multiplicada ali ao lado. E soubemos da célebre reunião do Estado-Maior das Forças Armadas Alemãs, que apareceu, o teor da reunião, as conversas apareceram numa rede social russa.
Deixa só explicar para os nossos espectadores que essa reunião era uma reunião por videoconferência, através de uma plataforma de vídeo.
Eu já lá vou chegar. Eu já lá vou chegar. Pronto. apareceu numa rede social russa e os alemães começaram a pensar que aquilo tinha uma toupeira lá dentro, ou seja, um dos seus generais do alto comando estava a trabalhar para os russos. Mas não. O ministro da Defesa alemão, Oscar Pistorius, veio declarar...
Boris Pistorius,
pois. Veio declarar que não, que houve um erro de segurança inacreditável. É quando o general estava à distância e usou um link que não era seguro. Claro que os satélites russos, como todos os outros, apanham as conversas todas. Há um general do alto comando alemão que está ligado ali, nós vamos ouvir a conversa. Apanharam a conversa toda. E o que é que a conversa tinha? Esta coisa extraordinária. Os alemães estavam a discutir, os generais, o envio dos mísseis alemães de longo alcance, os Taurus, para a Ucrânia. E o que é que isto tinha de extraordinário? Número um, que a Alemanha oficialmente sempre se recusou a enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Porque um míssil de longo alcance, como o nome indica, não é para atingir as forças russas que estão na Ucrânia, nem os tanques, nem a força aérea, nem a infantaria. É para atingir a Rússia.
Mas também podem ser para atingir os russos no território ocupado da Ucrânia. Podem ser disparados de mais longe e darem com isso
sim,
mais...
Sim, pode, mas é um míssil para milhares de quilómetros. Tu não vais atacar um tanque que está a centenas de quilómetros com um míssil de longo alcance. Tens outras armas mais eficazes. Mas na conversa, eles discutem os alvos a atingir. Uhum. Entre eles a Ponte Kerch, que é a ponte da Rússia para a Crimeia.
Sim.
Ora, isto é a Terceira Guerra Mundial. Porque no dia... Primeiro, é preciso explicar o seguinte. Os mísseis só podem ser operacionalizados com soldados e
alemães.
E oficiais alemães. Uhum. Os ucranianos não estão preparados para fazer.
Mas supostamente essa é a razão pela qual o chanceler alemão não autorizou o envio desse equipamento militar ainda para a Ucrânia, não é?
Ele não autorizou.
Mas os militares querem.
Os generais estão a discuti-lo.
Achas que o nosso futuro
está a planear? Agora deixa-me só dizer uma coisa, porque as pessoas percebam a gravidade disto. No dia que a Alemanha disparar um míssil para o território russo, a Alemanha atacou a Rússia.
Sim.
E a Rússia vai atacar a Alemanha. Nós estamos aqui todos descansados. A população alemã está ali toda descansada, a fazer a sua vida normal. E um dia destes, cai-lhes um míssil ali em cima. E começa a Terceira Guerra Mundial.
Eu acho que nós estamos a ser empurrados para isso por falcões invisíveis da guerra?
Bem, nós temos os visíveis. Seguramente atrás deles estão os invisíveis. Agora, eu acho que há uma espécie de cegueira coletiva. Eu não sei, quando o Putin disse anteontem, creio eu, acho que o Ocidente está a brincar com o fogo. Eu acho que ele tem razão, porque há aqui um certo pensamento militar, geoestratégico, que acha que é possível conter a guerra sem que ela degenere num conflito nuclear. Agora, nós sabemos, e sabemos ao longo de muitas décadas, que o equilíbrio do terror assenta num princípio de que se alguma das partes nucleares estiver à beira de ser derrotada, vai usar a arma nuclear.
Pois.
E Putin já o disse. Se a nossa pátria estiver em perigo, nós carregamos no botão. E, portanto, é difícil, é quase impossível ganhar uma guerra à Rússia sem que entrem em cena as armas nucleares. Portanto, nós estamos aqui olhar para isto muito sossegadamente. Todos os dias eu vejo tambores de guerra a soarem cada vez mais fortes e eu pergunto, será que as pessoas estão a perceber o que é que nos estão a meter?
Obrigado, Miguel. Fica a pergunta para reflexão geral.
Ok.
Voltamos a ver-nos na próxima semana já com resultados eleitorais, eventualmente sabendo quem é que vai governar Portugal, mas isso não é um dado adquirido.
Nem é o mais importante nesta cena toda, mas pronto, sim. É com isso que temos que viver.
Obrigado, Miguel. Até a próxima.
Deus, boa noite.